Então nós paramos semana passada e retrasada. Que o Yosef manda então um convite com os irmãos para o pai vir para o Egito. E inclusive manda carruagens para buscar o pai. O pai entende a dica que ele quer dar com essas carruagens. E finalmente, embora num primeiro momento Yaakov não quer muito acreditar nos filhos, depois de um certo tempo ele finalmente acredita e tem certeza que Yosef está vivo, não só fisicamente como espiritualmente. E Vaterri Ruach Yaakov Avihem, nesse momento o espírito de Yaakov volta a viver. Vaisai Israel v'chol asher lo. E o Israel viaja, ele e tudo que ele possui. Vayavó Be'er Hashava. E ele vem para a cidade de Be'er Sheva. Tem até hoje a cidade de Be'er Sheva. Vayisbach Zevachim Leloke Aviv Yitzhak. E lá ele oferece oferendas para o Deus do seu pai Yitzhak. Faz tempo que a Torá não usa esse nome do Yaakov. O Yaakov, nós tínhamos visto já faz tempo, quando ele estava voltando da casa do Lavan, recebeu mais um nome de Deus. Deus falou para ele que ele vai se chamar também Israel, fora Yaakov. Tanto é que nós somos chamados os filhos de Israel. Mas de uma forma geral, até agora, a Torá não usa esse nome. O tempo todo fala do Yaakov, Yaakov para todos os lados. Nesse momento, volta a Torá a usar esse termo e esse nome de Israel. Qual a diferença entre Yaakov e Israel? Pelo significado do nome. Yaakov vem de Akev, calcanhar. Afinal de contas, ele recebeu esse nome pelo fato de ele ter segurado no calcanhar do irmão quando ele nasceu. E Israel vem da linguagem de Sar, ministro, alguém que é importante, alguém que se sobressai. Ele é chamado de Israel depois da luta contra o anjo do Esav, quando ele vence. Então nós temos Yaakov, normalmente é usado como um nome que demonstra o momento que Yaakov está lá embaixo, no calcanhar. E Israel demonstra quando Yaakov está por cima. E por isso que normalmente a Torá usa o nome Yaakov, porque ele tem uma vida sofrida o tempo todo. E todo o tempo que Yaakov está sofrendo, ele está down, ele está embaixo. Por isso é chamado pelo nome de calcanhar. O que aconteceu nesse momento? Nesse momento o Yaakov estava literalmente nas nuvens. Imagina, finalmente, depois de 22 anos de muito sofrimento, depois de todos os sofrimentos que ele passou na vida, está distante do Yosef e finalmente eu vou encontrar com o Yosef. Ele fica tão feliz, tão contente, que naquele momento a Torá chama ele de Israel. Ele está chegando num ápice da vida dele. E ele, nesse momento, traz oferendas para os deuses do seu pai Yitzhak. Existem dois tipos, basicamente, de oferendas. Existem as oferendas que são chamadas Olá, que é traduzido como holocausto, que significa uma oferenda que é totalmente entregue a Deus. E existe o tipo de oferenda que é chamado de Shlamim. Shlamim da linguagem de Shalom, paz. O que é o Korban Shlamim? A oferenda do Shlamim, uma parte vai para o altar, uma parte come o Kohen, uma parte come quem está trazendo. Por isso é chamado de Shalom, um Corban da Paz. Une todo mundo. Todo mundo tem a sua parte. De uma forma geral, fala. É praticamente, praticamente é justamente por isso mesmo que você tem razão, por isso que o Yitzhak é chamado de Olat Mimá. O Yitzhak tem esse apelido de ser uma Olat Mimá, quer dizer, um Korban Olá, uma oferenda Olá, uma oferenda totalmente oferecida para Deus e completo, porque ele foi totalmente oferecido a Deus. Você tem toda a razão. E é por isso que ele não podia sair de Israel também, pelo fato dele ter um grau de santidade muito alto. De uma forma geral, até aqui, Adam Harishon fez oferendas, olá. Abraham, olá. Noah, olá. Yitzhak, olá. Yaakov, até agora, também só olá. Todos eles faziam o tempo todo oferenda, que é uma oferenda totalmente consumida para Deus. Aqui aparece uma oferenda diferente. Aqui, Yaakov faz uma oferenda de Shlamim. Zevachim. Zevachim é a mesma coisa que Shlamim. Uma oferenda que todo mundo participa. É uma oferenda que demonstra e simboliza a união e o fato da família estar totalmente entregue a Deus. Todo mundo está participando. E é, na verdade, a ideia de transformar a nossa família, o nosso lar, em algo que está servindo Deus. Então, todas as partes, todos os quartos da casa da pessoa se transformam em parte de um mini templo. As mesas da casa são o altar. E os nossos jovens, os filhos, as pessoas que estão em casa, são os sacerdotes. Está todo mundo participando naquele momento de santificar a vida em prol de Deus. O Yaakov, nesse momento, sente pela primeira vez na sua vida uma felicidade extrema. E por isso, nesse momento, ele resolve fazer uma oferenda diferente. Nesse momento ele está um Israel, lá em cima, feliz. Vamos nos encontrar, vamos todos para se encontrar com Yosef. E nesse momento ele resolve fazer uma oferenda diferente, que demonstrasse essa alegria que ele estava sentindo. E a Torá diz que ele fez para Deus do seu pai Yitzhak, demonstrando que Yaakov sabia e tinha em mente que os méritos dele vinham, na verdade, do seu pai, do seu avô. Então, não são méritos dele, ele não considerava que ele tinha méritos para alguma coisa, e sim, é por causa do pai dele. O Rav Hirsch traz também que o fato de mencionar aqui Deus do seu pai Yitzhak talvez esteja também indicando que, na mesma forma que Yitzhak passou por uma Akeidah, por um momento tão delicado de ser praticamente sacrificado para Deus, o Yaakov até esse momento estava passando isso na vida. Foi uma vida de sacrifício. E agora finalmente ele sente que agora as coisas vão mudar. Por isso menciona o seu pai Yitzhak. Até agora ele estava vivenciando algo que Yitzhak vivenciou, mas agora as coisas vão mudar. Vayomer Elohim le Israel bemarot halayla. Diz Deus para Israel numa aparição noturna. Vayomer Yaakov, Yaakov. Deus chama e diz Yaakov, Yaakov. Todas as vezes que Deus chama alguém duas vezes seguidas, demonstra o carinho e um amor especial. Então, Deus chama Yaakov, Yaakov, Vayomer Hineni. Yaakov diz, aqui estou, pronto para o que você precisa. Vayomer, diz Deus, Anohi Hakel Elokei Avicha. Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Al tiram meredam Mitzrayim. Não tema, não tenha medo em descer para o Egito. Que legoi gadol asim hasham, pois eu vou te transformar lá num grande povo. Anohi eredi mecha Mitzrayim. Eu, Deus, vou descer com você ao Egito. Ve anohi alcha gamalo. E eu também vou te fazer subir. Quer dizer, Deus está prometendo para o Jacó, não se preocupe, você não vai ficar por lá, eu vou te trazer de volta para cá. Ve Yosef yashit yado aleinecha. E o Yosef vai colocar a sua mão sobre os seus olhos. Essa é uma expressão. Depois que a pessoa, Deus nos livre, falece, alguém fecha os olhos dele. E aqui no caso seria o Yosef. Quer dizer, Deus está informando e noticiando ao Yaakov, não se preocupe, você até o fim da vida vai ter o Yosef do teu lado. Não pensa que está indo para um encontro e depois vai acontecer outra desgraça. Acabou. Agora, até o fim da vida, você está com o Yosef do teu lado. Então, aqui o que acontece é assim, nós temos o Israel, o Yaakov, super, super feliz, contente, se levanta todo motivado para ir agora ao encontro do seu filho. E de repente Deus aparece para ele e fala, não tenha medo de descer ao Egito. Medo do quê? Eu não estou com medo de nada. Parece, pelo menos. Qual o medo que Yaakov tem se ele está todo feliz que ele está indo para o Egito se encontrar o seu filho? O Jacó fica com medo quando Deus aparece para ele à noite. Deus aparece a ele à noite e ainda chama ele de Jacó, quando estava o tempo todo aparecendo Israel agora. Jacó sente que alguma coisa aqui não está legal. E ele fica com medo. Fica com medo com razão. Porque Deus aparece para ele à noite, demonstrando que a noite está iniciando. Deus aparece para ele e chama ele de Yaakov, porque Yaakov, agora você está se sentindo lá em cima, mas não é bem assim. Vocês agora vão descer para o Egito, e lá vai se concretizar finalmente aquela promessa e aquela profecia dada para o Abraham, que vocês vão descer para o Egito e vocês vão ser escravos e oprimidos e forasteiros por lá. E depois vocês vão sair de lá e vão sair ricos e vão ser libertados. Pera, estamos começando agora a noite. A noite está iniciando. E por isso que Jacó fica com medo. Com razão. E por isso Deus fala para ele, não tema descer para o Egito. Porque por mais que está começando a noite, por mais que vai ser sofrido, a intenção no final é dar uma coisa muito boa. O seu povo vai crescer lá. Você finalmente vai virar uma nação. Precisa passar por isso. Então não tenha medo. Vá. E Deus diz ainda, eu vou descer com vocês para lá. Vocês não vão ficar abandonados. Eu vou estar com vocês lá. E você, Jacob, eu vou trazer de volta para cá. E o Yosef, quanto ao teu problema agora particular, fica tranquilo que o Yosef vai estar com você até o fim da vida. E é isso que Yaakov diz, Hineni, estou aqui, estou pronto para fazer e passar pelo que você, Deus, acha que eu preciso passar. Não vou contrariar, não vou reclamar, chegou o momento de ir para o Egito, fazer o quê? Mas eu vou. Eu vou obedecer. Vayakom Yaakov mi Be'er Shava. Yaakov se levanta de Be'er Sheva. Na verdade, ainda nos resta ver o que Yaakov foi fazer em Be'er Sheva. Uma passagem interessante. Chegaram os irmãos, falaram para o Yaakov: Yaakov, Yosef está vivo. Yosef mandou as carruagens para te levar para o Egito. E Yaakov levanta todo feliz. Em vez de pegar agora e seguir viagem para o Egito, ele vai para Be'er Sheva. E tá a ver. Isso foi fazer em Be'er Sheva agora. Mas finalmente, depois que ele está em Be'er Sheva, vai Yaakov, Yaakov mi Be'er Sheva. Yaakov se levanta de Be'er Sheva. Vai Yisuv ne Yisrael et Yaakov avihem. E os filhos de Israel levam o Yaakov, o seu pai, Vettapam, e os seus filhos, Vetneshehem, e as suas esposas, Bagalot asher shalach paro laset oto, nas carruagens que o faraó mandou para levar eles. Aqui você vê mais uma vez a honestidade de Yaakov. Antes a Torá disse que ele viajou para Be'er Sheva. Não falou qual foi a condução usada. Agora, a Torá diz que depois que ele foi para Be'er Sheva, quando chegou o momento de ir para o Egito, aí ele entrou nas carruagens que os irmãos trouxeram para levar ele. Quer dizer, enquanto ele fez essa viagem que não tinha nada a ver com o que o Yosef e o faraó mandaram as carruagens, que era para trazer ele para o Egito, ele não usou essa condução. Ele só vai usar essa condução quando ele vai de fato para o Egito. Vayikru et mikneihem. E eles pegaram os seus animais. Vetrechusham asher rakheshu be'eretz Kenaan. E a sua riqueza, os seus bens, que eles adquiriram na terra de Canaã, vayavou Mitzrayim, e eles vieram para o Egito. Yaakov vechol zaroito. Yaakov e toda a sua descendência junto com ele. Todo mundo foi para Be'er Sheva. Sim, estava todo mundo junto com ele. Calma, vamos chegar. Já já a gente fala. É caminho, é verdade, é caminho. Mas ele foi fazer alguma coisa em Be'er Sheva. Do Shem não era em Be'er Sheva. Em Be'er Sheva tinha outra coisa de outra pessoa. Quem morou em Be'er Sheva um tempo? Quem morou em Be'er Sheva uma época? Eissav. Por que não, Abraham, não? Sim? Lógico, Abraham morou lá. Quem mais morou lá também? Yitzhak morou lá também. Os dois moraram lá. Tanto Abraham como Yitzhak moraram uma época em Be'er Sheva. Visitar o pai? No céu. Yitzhak faleceu já. A gente viu na venda do Yosef, o Isaac estava vivo, mas no meio do caminho Isaac faleceu já. O Yosef não voltou a ver o seu avô. Não contou para o filho, ele sabia, mas e daí? Ele faleceu no meio do caminho. Em Hebron. Hebron é a cidade dos patriarcas. Só mais um pouquinho a gente já trata de Beersheba. Então, os filhos de Israel levaram o Yaakov. Interessante essa linguagem. Os filhos de Israel levaram o Yaakov. Ou seja, os filhos de Israel estavam indo ainda com toda a alegria. Os filhos de Israel nem imaginavam direito para onde eles estão indo. Estão indo para o Egito. O Yaakov já estava ciente, por causa do sonho, por causa de Deus aparecer para ele à noite, que ele está indo agora para o exílio e ele está indo agora para a escravidão. Por isso o Yaakov é chamado de Yaakov. Ele já sabe o que ele vai passar. E os filhos vão como Israel. Agora, a Torá diz, Vayavou Yaakov vechol zaroito. O Yaakov veio para o Egito com toda a sua descendência junto com ele. O Yaakov tinha uma felicidade muito grande. Enquanto que os seus pais e avós tiveram o sofrimento de ver um filho não no caminho que eles desejavam, Abraham, tinha o Yitzhak, que dava naches, e Ismael, que... O Yitzhak tinha Yaakov e tinha Esav. O Yaakov teve todos os filhos trilhando o caminho dos seus pais. E por isso o Yaakov, a Torá afirma que ele estava Yaakov Rosaroito. Toda a sua descendência estava junto com ele. Banavu Vnei Vanavito. Os seus filhos e filhos dos filhos junto com ele. As suas filhas e os filhos das filhas e toda a sua descendência. Revi, Tom, Mitzrayim, ele trouxe todo mundo para o Egito. Na realidade existe aqui uma certa diferença entre alguns filhos e alguns filhos, alguns netos e alguns netos. Porque a Torá diz que os filhos e os filhos dos filhos com ele. E as filhas e os filhos das filhas, ele trouxe com ele. Qual a diferença? Uns foram livre, espontânea vontade, vamos juntos, lógico que nós vamos juntos. E outros não estavam muito querendo ir. E falou, não, todo mundo vem. Você não vai ficar, vem. Por que essa diferença? Essa diferença se dá basicamente porque tem os filhos que, quando ficam sabendo que, opa, o vovô Abraham, ou bisavô Abraham, teve uma profecia que vai ter um momento que nós vamos ser escravizados e tal. Bom, está chegando o momento, pelo visto, né? Bom, não tem problema, chegou o momento, nós vamos. E outros já ficaram com certo ressentimento. Não, peraí, não queremos ir. E o Yaakov teve que forçar e puxar eles para irem juntos. Bom, vamos voltar. Como? tinha comida, mas podiam trazer comida para casa. Já fizeram isso. Não seja por isso. O Yaakov está indo agora ver o seu filho e Deus já avisou ele que você vai tranquilo. Está chegando um momento diferente, mas você vai. E o Yaakov vai numa boa. O que aconteceu, então, em Beersheba? Na realidade, em Beersheba tem algumas coisas. Mas, basicamente, em Beersheba nós tivemos Avraham morando. Em Beersheba nós tivemos Yitzhak morando. O Midrash comenta aqui o seguinte. O Midrash diz que Yaakov foi para Beersheba para colher, se é que pode dizer colher, não é o melhor termo, árvores de cedro que Avraham plantou ali. Por que isso? Porque nós estamos agora de fato indo para o Egito. Agora é o momento, acabou. Até agora estava tudo tendendo, agora chegou o momento, nós vamos descer para o Egito. E Jacob já está informado, está começando agora o que vai levar à escravidão dos meus descendentes e futuramente à saída do Egito. Quando os meus descendentes saírem do Egito e forem para o deserto, eles vão ter que construir ali um tabernáculo. Um pequeno templo. E para isso eles vão precisar de matéria-prima, material. A matéria-prima principal a ser usada lá vai ser madeira. Atzei shitim. Acácia. É um tipo de cedro. E por conseguinte nós temos que levar esse material para o Egito. Os patriarcas olhavam longe. Os patriarcas não pensavam neles, os patriarcas pensavam nos seus descendentes. Até lembra aquela história que o Talmud conta do sujeito que viu um senhor que estava plantando uma alfarrobeira. Alfarroba. E perguntou para ele: mas espera aí, pelo que eu saiba, quando se planta uma alfarroba, até que dá frutos, leva 70 anos. O senhor não vai chegar lá? O senhor não vai aproveitar dessa árvore? Então, o que o senhor está plantando ela? E esse senhor virou para o cara e falou: da mesma forma que os meus pais se preocuparam comigo e plantaram na época deles, mesmo que eles não tiraram proveito, e eu tinha essa árvore para ter proveito, eu estou plantando para os futuros também, para que eles possam usufruir. Isso é alguém que pensa no futuro e não só em si. Avraham Avinu já sabia que eles vão descer para o Egito. Avraham Avinu sabia que eles vão precisar fazer também um santuário, um templo, quando saírem de lá. E por isso Avraham já se preocupou em arrumar a matéria-prima principal para fazer um Mishkan. E por isso ele planta em Beersheba árvores. Segundo algumas opiniões, essas árvores eram usadas também de sombra para as pessoas comerem, os convidados dele. E ele deixou avisado que o dia que forem parar no Egito é para levar isso daqui. Isso daqui é importante levar. Depois vocês vão ver para que vai usar, mas leva. Vai precisar. E nesse momento o Yaakov, antes de descer para o Egito, opa, chegou o momento, vamos buscar as árvores para levar para o Egito. E assim ele leva então um monte de madeira junto com ele para o Egito. Qual a intenção de levar tudo isso? Qual a intenção? Como? Ele tinha profecia. essa é uma boa pergunta também. Por que tem que ser justo essa madeira? Não serve, não tem madeira no Egito? Ninguém vai carregar a árvore, você põe no, na carruagem, na carroça e os bichos puxam. Mas de fato, por que é necessário levar essa madeira de Beersheba para ir para o Egito, para ficar lá esperando, para chegar o momento que vão sair para o deserto e vão construir alguma coisa com isso? Obviamente, está no caminho, está certo. Já vamos entender por que isso. Então já vamos entender por que precisa disso, mas a Rosana está de fato no caminho. O Rav Yaakov Kamenetsky explica no seu livro sobre esse Midrash que Yaakov Avinu estava com muito medo. Qual era o grande medo de Yaakov descer para o Egito? O grande medo de Yaakov descer para o Egito era assimilação. Estamos descendo para um lugar estranho, um lugar que tem de tudo. É perigoso. Exatamente, não é dele. Ele não está preocupado com ele, mas os filhos, os netos. O que vai ser dos netos? Os bisnetos. Quer dizer, a geração jovem que vai ser criada no Egito e a geração que ainda nem existe que vai nascer no Egito. O que vai ser deles? E por isso mesmo Yaakov fica com medo. Não só Yaakov fica com medo, mas Yaakov fica até confuso aqui. O Yaakov fica confuso porque já tivemos no passado fome. Abraão teve fome, foi para o Egito. Por ordem divina, ele desceu para o Egito. Yitzhak teve fome, e por ordem divina ele não desceu para o Egito. Deus falou, não, você não vai para o Egito, você fica aqui. Yaakov agora está num dilema. Faça igual a Abraão, faça igual a Yitzhak. Desça ou não desça? Calma. Num primeiro momento ele não sabe o que fazer. Vou ou não vou? O que ele resolve fazer? Ele resolve, eu vou tentar descobrir o que Deus quer de mim. Se é para descer ou não é para descer, é ele que decide. E por isso Yaakov vai em primeiro lugar para Beersheba. Vai para Beersheba porque Beersheba é o lugar onde Yitzhak e Abraham estiveram. E é o lugar onde Yitzhak construiu também um altar. E foi por lá que Deus falou para Yitzhak, não desça. E por isso ele vai para o mesmo lugar e pensa, vamos ver o que Deus vai me dizer. E ele vai para lá, e ele oferece também uma oferenda para Deus. E nesse momento, Deus aparece para ele e fala, eu sou Deus do seu pai Yitzhak, não tema descer para o Egito. Em outras palavras, eu sou aquele que falei para o Yitzhak, não desça, mas para você eu estou falando, desça. O Yaakov vai para Beersheba porque ele vai para Beersheba. Deus não falou para ele para Beersheba. O Yaakov vai para Beersheba porque ele pensa, eu preciso saber de Deus para onde eu vou. Ele vai até Beersheba No momento que Deus fala, é para ir para o Egito, ele fala, ops, espera aí, temos aqui uma outra coisa a acertar, pegar as madeiras e descer para o Egito. Os fornos diz que Deus fala para Jacob descer para o Egito porque justamente Deus está com medo de assimilação na terra de Canaã. E no Egito as chances de assimilação são menores. Por quê? Porque eles vão se isolar. Por que eles vão se isolar? Porque eles não podem comer refeições conjuntas.
E você falou uma história, né,
meio
lindo, né, para o príncipe, que inclusive os egípcios vão pegar mulheres judias, né?
Sim.
Não,
de fato, não tinha esse tipo de assimilação, eles não se casavam com os judeus. Ele já começou a fazer isso. Ainda eles não chegaram lá, mas ele já indicou que vocês vão ter aqui um pedaço separado. Mas por que eles não têm um pedaço separado? Na mesa, tá certo. Perfeito. Por que isso? Porque Yosef e família comem carneiros e os egípcios de jeito nenhum podem comer isso. Então isso faz com que eles fiquem separados. Não dá para comer na mesma mesa, que é um desrespeito. Não sei. Não sei. Isso eu já não sei. Então, na terra de Canaã, eles tinham mais perigo. Porque na terra de Canaã havia maior perigo de assimilação. Por quê? Porque a comida era conjunta. No Egito, a comida não era conjunta. E por isso eles podiam se segregar de uma forma melhor. E é justamente baseado nisso que nossos sábios proibiram alguns tipos de alimentação. Por exemplo, nossos sábios proibiram comer o pão feito por um não-judeu. Por quê? Porque se eu não vou comer pão, pão é a base de qualquer refeição. Se eu não posso comer o pão do Zé, eu não vou me sentar para comer junto com o Zé. Isso vai fazer com que também haja uma certa segregação que vai impedir casamentos mistos. Geralmente, as pessoas se conhecem comendo. Isso é normal. Você quer conhecer alguém? Bom, vamos jantar juntos. E justamente para impedir isso, nossos sábios fizeram alguns tipos de decretos de alguns alimentos que não podem ser comidos, baseado justamente nesse princípio aqui. Os filhos do Jacó vão ficar segregados, não vão ter casamentos mistos, porque eles não podem comer junto com os egípcios. Isso por si só já afasta o suficiente para não se casar.
Quanto tempo eles conseguiram manter isso?
O tempo todo. Em nenhum momento teve casamento misto no Egito.
Em nenhum momento.
Eles tiveram outros problemas. Chegaram a fazer idolatria, mas nunca teve casamento misto. Pera, você está falando do Egito ou você está falando em outro momento? Está falando no Egito. Que tribo se perdeu no Egito? Nenhuma. Não. Nunca teve. Teve um único caso de assédio que a Torá conta. Foi o único caso. O Midrash fala muito claro, foi um caso só. A segregação é de fato muito forte nesse ponto. Como?
O holocausto, o problema foi a assimilação.
Como assim? O holocausto, o problema foi a assimilação.
Só eles tinham esse problema, seria que se usaram. Não, mas eles estavam assimilados, tá?
Sim. Infelizmente. Bem depois disso, na época do reinado de Israel. Sim. Tá? É bem mais pra frente. Foi depois do rei Salomão. Então nós estamos falando de 500 anos depois. É. Bom, voltando então, o Yaakov tem esse medo. O Yaakov tem o medo da assimilação. Para Deus, é melhor que eles vão para o Egito, que a assimilação vai ser menor ou quase nula. Mas de qualquer forma, para o Yaakov está com medo. O que a gente vai fazer? Vai ter que descer agora para o Egito? E de repente meus filhos se perdem por lá. De repente meus filhos vão se esquecer completamente. Filhos, me refiro aos netos, bisnetos, tataranetos, vão se esquecer completamente de onde eles vieram. E vão acabar ficando por lá. Como nós podemos garantir que as pessoas vão se manter firmes e vamos saber que temos que ansiar um momento que nós vamos sair dessa escravidão? Como dar esperanças para o povo? E nesse momento é que Yaakov entra com as madeiras. O Yaakov quer levar as madeiras junto com ele, para que os filhos e netos transmitam para as futuras gerações. Ó, tá vendo as madeiras ali? Essas madeiras aqui vão servir no futuro. Quando a gente sair do Egito, foi Abraão que plantou isso daí. E vai servir para a gente fazer um santuário para Deus quando nós sairmos do Egito. Então, pessoal, não desista, vai chegar o momento. Isso dá fé para as pessoas aguentarem o tranco no Egito. E o Rav Kamenetsky traz o que foi dito para Abraão Avinu lá no pacto, quando Deus avisou ele que eles vão descer para o Egito. Que o Talmud nos conta que Abraão perguntou para Deus: como é que nós vamos fazer para os meus descendentes não se perderem se eles pecarem? E Deus falou: não tem problema, eles vão trazer vão trazer oferendas e vão ser perdoados. Aí Abraão falou: muito bem, Deus. Isso quando tem templo. E quando não tiver templo, o que vai ser deles? E Deus falou: quando não tiver Beit HaMikdash, não tiver o templo, eu já estabeleci para eles os trechos que falam como que era feita as oferendas. E todo o tempo que eles falarem e pronunciarem como eram feitos os serviços do templo, eu vou perdoar a eles todos os pecados. Diz então, tudo bem, está falando do futuro. Deus está falando para Abraão: não se preocupe, quando não tiver templo, eles vão poder contar como é o serviço na época de templo. Ou seja, Abraão fala assim: todo o tempo que os meus descendentes estiverem morando na terra de Israel, todo o tempo que os meus descendentes estiverem fazendo o serviço do templo, então eu estou tranquilo. O meu problema é quando eles forem para o exílio. Cada um vai parar em outro país. Cada um vai parar no meio de outra cultura. Como é que eles vão manter acesa a chama de fé e esperança que vai chegar o momento que todos vão retornar para a terra e vão voltar a ter o serviço do templo normalmente? Como nós vamos fazer isso? E Deus fala para Abraão: não se preocupa. Todo o tempo que eles narrarem sobre isso, todos os dias na prece eles vão mencionar de novo Jerusalém e vão falar sobre o serviço no templo e vão contar como era o serviço no templo. Isso vai manter acesa a chama da esperança e da fé que vai chegar o momento que eles vão chegar e vão voltar para lá. E dessa forma as pessoas não vão se perder. É o mesmo princípio. Agora, por que que tinha que pegar justo os cedros de Abraão? O que tinha de tão especial nesses cedros de Abraão? Tem algo muito interessante. O templo, o primeiro templo, foi totalmente destruído, queimado. O segundo templo foi totalmente destruído e queimado. Antes disso, teve também, entre o momento que o povo de Israel entrou em Israel até eles construírem o primeiro templo, havia um tabernáculo fixo de pedra. Foi destruído também. Onde está o Mishkan? O Mishkan nunca foi destruído. O Mishkan, o tabernáculo que era usado por eles no deserto, eles montavam, desmontavam, montavam, desmontavam. Quando chegaram em Israel, eles desmontaram e foi escondido embaixo da terra. Embaixo do templo. No monte do templo tem um monte de túneis. E num desses túneis está escondido todo o Mishkan.
Não pode remontar?
Não. Sem ordem divina a gente não pode nem mexer nessas peças. Primeiro lugar que a gente não pode construir nada que Deus não deixe. Tá certo, a gente não pode construir o templo sem ordem divina. Primeiro que não dá para fazer, então já por si só você já entende que não chegou o momento. E quando Deus não quer que a gente encontre uma coisa, a gente não encontra ela. Então, tá escondido lá embaixo do templo, tem um monte de túneis, a gente não pode entrar naquela área, começa por aí. É proibido entrar no monte do templo, porque nós estamos impuros e não podemos entrar lá. Até isso por definição já começa. E se nós não podemos entrar, não podemos escavar também.
Mas como é que nós vamos ficar puros?
Quando nós chegar, a gente vai ter um processo de se purificar. A gente vai se purificar e poder ir. Mas enquanto não tem como se purificar, não pode entrar. Se Deus quiser que seja breve e a gente possa de fato construir o Beit HaMikdash direito e poder fazer o serviço do Beit HaMikdash como se deve, mas por enquanto a gente tem que ter paciência. Então aqui nós temos uma diferença muito grande entre o tabernáculo e o templo. Enquanto que os templos foram destruídos e queimados, o tabernáculo se mantém até hoje. Qual a diferença? E aqui está, então, uma das diferenças. O Gaon de Vilna dizia que quando você quer algo que seja eterno, que seja sagrado o tempo todo, você precisa construir aquilo de forma que de início ao fim seja feito sempre com santidade e pureza. Se você constrói algo que é feito com santidade de início ao fim, é uma coisa que vai durar para sempre. Avraham Avinu fala: eu faço questão de plantar as árvores que vão servir depois para o tabernáculo. Eu vou plantar essas árvores com santidade, com boas intenções. E não vão usar madeira do mercado, comprar no Egito qualquer madeira? Quem plantou isso? Como foi plantado? Quem fez? O que que fez? Não. Vamos usar algo que foi plantado desde o início, já para usar para o Mishkan. Já foi plantado com santidade, já foi plantado com as boas intenções, aí sim isso vai perdurar. Muito mais ainda se são árvores do Eshel, daquele hotelzinho que tinha o Avraham Avinu. Um hotel que servia para ajudar pessoas, para servir pessoas, para fazer bondade com as pessoas, para as pessoas comerem, beberem, descansarem. Essas árvores, desde o início, foram usadas para coisas boas, para coisas positivas. Quando você tem algo que é positivo desde o início, é algo que é eterno. E é justamente por isso que eles levam, Yaakov vai lá, corta as madeiras do seu avô e leva para o Egito e fala: pessoal, ó, é essa madeira que é para usar para o Mishkan. Não precisa plantar. Não precisa plantar, já estão cortadas, é só usar a madeira. Nós estamos falando aqui de 200 anos. Não é tanto tempo. E é justamente por isso que essas madeiras não foram destruídas por qualquer mão estranha. Duzentos e dez anos. 210 anos, madeira, está ótima, desde que não fique na chuva e com cupim, está tudo bem. Sim, lógico que dura. Como? Era dele? Eram terras de Abraham, fazia parte do hotelzinho dele lá. Estava desativado, mas era do Abraham. O Mikdash HaLevi, só para encerrar, o Mikdash HaLevi diz que Yaakov foi para Beersheba antes de descer para o Egito para se inspirar. Ele está descendo agora para um lugar que ele sabe muito bem, já ouviu falar, que é um país promíscuo. E para poder ir para um lugar desse, você precisa estar bem carregado. E por isso ele vai para Beersheba, que era o lugar onde ficava o hotelzinho do seu avô Avraham. O lugar onde Avraham fez o Eshel, onde ele dava comida, bebida e lugar para dormir para as pessoas. E naquele lugar ele pode se inspirar com bondade. Para ele levar isso com ele e levar isso para os filhos dele, para os netos dele, que ele também leva junto para se inspirarem. e gente, vamos descer agora para o Egito, meus filhos, meus netos, vamos descer com a mensagem de bondade, para que nós possamos nos manter firmes e para que nós possamos nos manter com a bondade, apesar de estar num lugar que eventualmente as pessoas não vão fazer tanta bondade uns com os outros. Fora, nós entre nós temos que sempre fazer bondade um com o outro. E na verdade a gente vai ver mais pra frente que o Yaakov também manda na frente o Yehudá, para o Yehudá estabelecer um centro de estudos, justamente para ter mais um item. Fora bondade, precisa ter estudos. Sem estudar não se anda, não se caminha, não se vai para frente. Sim? A gente vai ver se Deus quiser na próxima aula, provavelmente. E o terceiro item, só para terminar, o terceiro item que o Yaakov também faz, desculpa, o terceiro item que Yaakov faz também no Egito, que a gente vai ver, é o momento do encontro com o seu filho. O Yaakov Avinu fala Shema Israel. Ou seja, depois a gente vai ver isso com detalhes, mas o Yaakov Avinu está aqui instruindo os seus filhos três coisas que está na ética dos pais. A ética dos pais diz que existem três bases para o mundo. Al-Shloshad Varim Ha'olam Omed. Sobre três princípios o mundo perdura. E esses princípios são Torá, Avodá e Gmilut Hassadim. O estudo da Torá, o serviço a Deus e a bondade. E justamente por isso que Yaakov instrui os seus filhos agora três itens. O primeiro é aqui, a bondade de Beersheba do seu avô. O segundo item é a casa de estudos que ele manda o Yehudá construir. E o terceiro é o serviço a Deus, quando ele se encontra com Yosef no momento auge da vida dele. Ele aproveita essa emoção para jogar isso para Deus, falando Shema Yisrael para Deus. Fala, Adriana.